existe, e que eu trago aqui, evidências de pesquisas científicas, arqueológicas, inclusive uma delas de uma lituana que se chamava Mariha Gimbutas, que ela fez escavações e que tem uma tese de que existia um tempo no Neolítico, no período Neolítico, entre 7.000 e 3.500 anos antes de Cristo, que há o feminino da deusa dessas concepções como geração do meio ambiente que gera a vida, relações harmônicas, outras formas de estabelecerem suas moradias, a espiritualidade muito interligada no cotidiano. Então, ela traz evidências de estatuetas com né, arredondadas, com protuberância nos ventres, nos seios de fertilidade, e ela atribui que nessa época esse feminino era o que estabelecia essa harmonia. Então eu estou bebendo dessa fonte para trazer esse feminino,
É
sabe?
algo mais conciliador, mais acolhedor, mais humanizado. Essa é uma visão que você está propondo
Isso,
nos
para a gente
conflitos
trazer.
e
Exato.
contextualizar um pano de fundo social, é isso, nos conflitos. Que às vezes a gente é movido dentro de um contexto. No caso aqui, o machismo, pode ser o racismo. Identificar esses padrões já ajuda a superá-los. Agora, e quando a gente entra numa esfera do rancor, né, da agressão, de alguém que nos agrediu, de alguém que matou alguém da nossa família, né, para pegar um caso mais pesado, alguém que abusou, sabe? É possível ou tem sabe, até um ponto, porque aí quando a partir de determinado ponto já, porque eu imagino que pressupõe uma espécie de um perdão, né, uma compreensão do erro do outro, vamos chamar assim. É possível em todos os casos?
Tânia, é muito bom você tocar nesse ponto. É possível em todos os casos. O que a gente trabalha não é com uma pressuposição de existir um perdão no final. Não tem esse pensamento de que a gente precisa ter uma finalidade, um acordo para ser
Não se
alcançado a
sai
qualquer
todo mundo
custo.
amigo, abraçado, né?
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque isso poderia ser uma nova forma de violência, uma nova forma de revitimizar as pessoas. Então, a gente cuida extremamente desse processo. Então, casos mais sérios, de violências mais delicadas, pode acontecer de nem chegar a ter um encontro conjunto entre todas as pessoas, porque não tem condições que isso aconteça. Aí eu até falo do título do conflito ao encontro, que muitas vezes é o encontro da gente com a gente mesma, que a gente promove também o encontro das pessoas com elas próprias, se olhando, se revendo, se percebendo naquela situação, e não necessariamente estar em contato com o outro, e muito menos ter a necessidade de um perdão. Então a gente fala de uma restauração possível de um arrependimento que pode acontecer, uma reflexão profunda que pode acontecer, e muitas vezes até pode precisar de um tempo maior para que aconteça, e do outro lado, a gente trabalha separadamente, a gente trabalha com pré-encontros e encontros que a gente vai sentindo se as pessoas estão preparadas ou não para estarem juntas. E aí ter alguns tipos de encaminhamentos de tentativa de reparação, como, e muito acontece, né, as pessoas que são vítimas de danos, como esse que você trouxe, de violências até mais sérias, pedem uma indenização para uma instituição social, organização social que trabalhe com mulheres vítimas de violência, por exemplo. E não vão ter ali o contato direto. E aí a gente está dizendo também, que acho que é importante ressaltar, que as situações que já estão judicializadas, que são de violência, elas não deixam de seguir o trâmite da justiça convencional. A gente tem aí a possibilidade que juízes acham interessante porque tem algum vínculo continuado, são pessoas da mesma família, ou, né, que tenham aí algo importante para ser trabalhado de mais profundidade, encaminha para processos restaurativos e pode-se negociar a pena, enfim, de diminuição de pena, qualquer coisa assim, mas que não estamos dizendo aí que vão passar a mão na cabeça
É,
das pessoas que
exato.
agiram, né, de uma forma
Sim.
violenta, e muito menos, no caso, por exemplo, de medidas protetivas que contra, né, as mulheres nessas situações de violência, que são extremamente necessárias e importantes, que esse trabalho também pode acontecer em paralelo. Mas
Sim.
não
Não
substituindo.
entendi. Agora tem um efeito também dessa pessoa ao tomar consciência, né, da agressão que cometeu, não cometer novamente, né? Para além de ser punida,
Exatamente.
porque a punição, pelo que eu entendi, não está excluída, né? Para além da punição, é uma tomada de consciência. E para a vítima, vamos chamar assim, talvez só a punição não seja o suficiente, né? Mas trabalhar o trauma, né?
Exato, exato.
É
É
mais
esse o ponto.
restaurador, né?
Ter a possibilidade de falar sobre o que aconteceu. Porque muitas vezes, se a gente está falando do ambiente do judiciário, a voz da vítima é muito limitada, né? O espaço dela
Sim.
externar e dela ser ouvida, de ser acolhida, é realmente muito limitada. E só para trazer de volta aquele exemplo que eu te dei do trabalho que eu realizei dentro da universidade, como uma forma de reparação que aconteceu desses rapazes que tiveram né, esse grupo e que fizeram essas falas horríveis. Ao se darem conta, muitos até deles falavam assim, mas será que fui eu que escrevi mesmo? Sabe aquela coisa de estar tá no grupo? E aí, ao se darem conta, eles se comprometeram a fazer trabalhos para contar e conscientizar homens a respeito das atitudes que eles tiveram, aí
Ótimo.
entenderam a dimensão e a violência que essa atitude deles realmente causou.
Ótimo. Passaram a ser aliados das mulheres, a quem eles
Passaram
agrediram.
a.
Pelo menos
Exatamente.
se situaram, né?
Perfeito,
Se
exatamente.
situaram.
Né? Tiveram
É.
essa mudança, né? E provocou, obviamente, dentro dessa universidade, reflexões muito mais aprofundadas a respeito do tema, né?
Bom, professora Carla Boim, advogada mediadora, ela é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, professora do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, lançando o livro Do Conflito ao Encontro, Cultura Generativa, o Feminino e a Justiça Restaurativa, que sai pela editora Marílis. Eu tenho aqui 2 minutinhos, só para entender quem que é esse profissional, esse facilitador. Qual é a formação?
Tem informações que são, se acontecer dentro do Poder Judiciário, regulamentada estritamente pelo, né, Conselho Nacional de Justiça, e informações que vão acontecendo por pessoas que, enfim, inicialmente passaram por esses cursos ou têm estudos nesse sentido, e na USP a gente tem um núcleo que eu estou coordenando, que é o Núcleo de Justiça Restaurativa, Diversidade e Saberes Orais, e uma disciplina que a gente trata de justiça restaurativa, que também dá essas formações. E aí é claro que daí tem metodologias diferentes, que têm formações específicas mais detalhadas a cada metodologia.
Que lindo! Nossa, que lindo! Dá até para a gente acreditar que o mundo pode vir a ser melhor, né? Ainda mais nessa sociedade que a gente vive de tanto conflito, de tanto enfrentamento, né? Como se só um dos lados tivesse toda a razão do mundo e não pudesse ser possível trocar. Muito maravilhoso, professora. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada aí pela oportunidade, né, de troca, de poder falar sobre outras perspectivas de a gente gerir conflitos, né, que não seja apenas pelo
Pelo
embate
embate.
e punição. Exato.
Exatamente. Muito bom. Professora Carla Boim, ela é advogada, ela é mediadora e ela preside a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB. E ela é professora na USP, do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. E o livro que ela está lançando é Do Conflito ao Encontro, Cultura Generativa, o Feminino e a Justiça Restaurativa. O livro sai pela editora Amarílis. Nossa, e nos enche de esperança, né? A possibilidade de que nem tudo seja no embate. Nem, né? às vezes a gente está errado também, né? Ou às vezes a gente tem um lado de razão, mas também tem um lado errado. E o outro também, que a gente está atacando, também é a mesma coisa. Então, às vezes também tá um lado de razão também, embora também o outro lado também esteja errado, por exemplo. É, vamos tentar nos entender, né? Claro que tem pontos que eu concordo que são inegociáveis, alguns pontos de vista. Falando aqui da discussão que a gente vê nas redes sociais, por exemplo. Mas, né, olhar para o outro assim com mais um sentido de fraternidade. Gostei.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas, admitiu pela primeira vez a possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro. Em postagem nas redes sociais, a ex-ministra do governo Bolsonaro afirmou que nenhuma decisão foi tomada e que uma eventual aliança vai depender de avaliações políticas e negociações entre os partidos. O encontro entre os dois ocorreu nesta quarta-feira em Brasília. O documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pelo Brasil sobre a legalidade das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais argumenta que as medidas aplicadas pela Casa Branca são discriminatórias e unilaterais. O material foi enviado à OMC no começo da semana, mas divulgado apenas hoje pela entidade. O governo brasileiro alega que Washington age de forma inconsistente e trata o país de maneira menos favorável que outros parceiros comerciais. O Desenrola 2.0 pode alcançar 10 milhões de famílias depois de o governo prorrogar a atual edição do programa de renegociação de dívidas. A projeção é do Ministério da Fazenda. O prazo venceria no começo do mês que vem, mas teve a duração estendida até 31 de agosto, a pedido das próprias instituições financeiras. O objetivo é atender a demanda reprimida. Até 23 de julho foram renegociados 22 bilhões de reais. No horário de Brasília, 10h06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos juntos agora movimentar a nossa reportagem, nosso giro de destaques. Mais uma rodada das pesquisas da Genial Quest, agora sobre a corrida presidencial nos maiores colégios eleitorais do país. E, assim como acontece no conjunto do país, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem ali tecnicamente empatados nos três maiores colégios eleitorais. Felipe Igreja.
O levantamento da Genial Quest em 10 estados do país mostra um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro nos três maiores colégios eleitorais do país. O senador fica numericamente à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto em Minas, em um eventual segundo turno, o petista lidera. Analistas avaliam que a disputa pelo eleitor moderado desses estados será fundamental para o vencedor. Lula mantém ainda vantagem no Nordeste e Flávio vence disparado no Paraná. Apenas Ronaldo Caiado consegue vencer a polarização, liderando em Goiás, onde foi governador.
Essa pesquisa foi feita em estados específicos, né? Não é uma pesquisa nacional. A Rani Veloso tem aqui o destaque sobre a estratégia do PT na campanha de reeleição do presidente Lula, que vai ser focar na soberania, né? Pauta que o Trump jogou no colo do presidente Lula e também da autonomia do Brasil. Rani Veloso.
O Partido dos Trabalhadores definiu a estratégia para a campanha à reeleição do presidente Lula focando na defesa da soberania nacional e no contra-ataque ao chamado falso patriotismo da oposição. A tática da legenda será expor o adversário Flávio Bolsonaro utilizando declarações passadas e investigações recentes. Enquanto o PT prepara sua convenção para este domingo, com expectativa de forte transmissão nas redes sociais e o primeiro ato da campanha para o dia 16 de agosto, a cúpula do partido cobra o Tribunal Superior Eleitoral uma postura mais firme e ágil contra interferências externas no processo eleitoral brasileiro.
A Desirê Miranda tem aqui o destaque sobre o candidato à presidência pelo Novo, o Romeu Zema. Desirê.
Após Marcelo Aro decidir sair do governo para concorrer às eleições em Minas, o candidato à presidência do Novo, Romeu Zema, chamou o antigo aliado de ave de rapina e traidor. O ex-governador mineiro também acusou Aro de articular a candidatura própria com políticos de Brasília e assim desidratar a chapa do governador Matheus Simões, do PSD, que tenta a reeleição. Aro ainda não se pronunciou sobre as críticas.
É o Matheus Simões que não está figurando bem, não. O candidato do Zema não está figurando bem nas pesquisas ao governo de Minas Gerais. A Bruna Barbosa agora traz o destaque sobre a candidatura de Ronaldo Caiado.
O candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, anunciou o ex-ministro Aldo Rebelo como coordenador político da campanha e aposta na força eleitoral de Tarcísio de Freitas para ampliar espaço em São Paulo. A estratégia inclui agendas conjuntas e a tentativa de conquistar o chamado voto Tarcísio no maior colégio eleitoral do país.
O Luiz Fernando Figliage tem aqui o noticiário internacional, um acordo entre Hamas e Estados Unidos que pode pôr fim a esse massacre, né, que infelizmente se prolonga por tanto tempo lá na faixa de Gaza. Luiz Fernando Figliage, boa noite.
Boa noite, Tânia, boa noite, ouvintes. O presidente Donald Trump afirmou que fechou um acordo aí para o desarmamento completo do Hamas. O republicano disse que após a entrega das armas e a saída das forças israelenses, o território passará a ser administrado por um novo governo palestino. O acordo foi mediado com a ajuda do Egito, Catar e Turquia. Em uma publicação nas redes sociais, Trump classificou o acordo como um passo histórico rumo à paz. O processo ocorrerá em fases. À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses deixarão a faixa de Gaza enquanto uma força internacional de estabilização e uma nova polícia palestina assumirão a segurança do território. Trump afirmou que o tratado faz parte do plano de paz, que foi assinado em outubro de 2025, e encerrou a guerra em Gaza após 2 anos. Apesar das negociações, Tânia, uma fonte afirmou à agência de notícias AFP que a proposta ainda não atende plenamente às exigências de Israel. Por outro lado, Trump atribuiu o acordo com o Hamas a uma vitória do Conselho da Paz, grupo de líderes de países convidados pelo republicano lançado em Davos no começo do ano. No entanto, nenhum dos principais aliados dos Estados Unidos aderiram à iniciativa. O grupo tem Trump como presidente vitalício e concentra nele em um amplo poder de decisão. Tânia.
Aquele Sana Figliage. Vai ser difícil achar que o governo israelense vai aceitar que a faixa de Gaza seja governada por palestinos. A conferir, né? Porque claramente há uma intenção ali expansionista do governo israelense para o território palestino. Uma coisa é você eliminar o Hamas, que é um grupo terrorista, né? Que ameaça ali e tal, com armas e tudo. Outra coisa, isso é uma coisa. A outra coisa é a questão expansionista do governo israelense, né? Não só em Gaza, também na Cisjordânia, né? Vamos combinar que também na Cisjordânia, que não é governado pelo Hamas, que é governado pela Autoridade Palestina, que não é terrorista, que não faz ataques, a faixa de Gaza sofre também com o avanço dos colonos israelenses. Então é preciso também interromper esse ímpeto expansionista do governo israelense. Aí talvez o conflito realmente tenha um ponto final. Tomara, tomara. Chega, né, gente? Chega, muito sangrento. Bom, o presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto para expulsar e barrar a entrada de estrangeiros que promovam discurso de ódio contra argentinos. Será que torcer pela Espanha na final da Copa do Mundo é discurso de ódio? Eu acho que ele entende que sim. Karen Lemos.
O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto que autoriza expulsar e barrar a entrada de estrangeiros que promovam discurso de ódio contra argentinos. A tese sobre uma perseguição contra argentinos foi intensificada por Milei durante a Copa do Mundo. A política se aplica tanto para quem quer entrar no país, quanto àqueles que já têm autorização para morar na Argentina.
Como é que o Milei sabe exatamente o que é ser alvo do discurso de ódio? Porque rivalidade de futebol, ele entender como discurso de ódio, ou então constatar que a torcida argentina estava se comportando de forma racista nos estádios da Copa do Mundo, isso é discurso de ódio? Ele não é. E ele sabe, né? Não deve ser tão tapado. Ele sabe. É que ele está jogando para a plateia. Por quê? Porque a popularidade dele está muito baixa. A popularidade do Milei está muito baixa. Então ele está precisando justamente de um discurso para unificar a população argentina. Vamos ver se vai colar essa, hein? A taxa de desemprego no Brasil cai a 5,4%. É o menor nível desde 2012. Ricardo Porto.
Com o aumento do trabalho sem carteira assinada, o desemprego caiu 5,4% e atingiu o menor patamar da série histórica para trimestres encerrados em junho. Apesar disso, 5 milhões e 900 mil pessoas estão sem trabalho. Em relação ao ano passado, houve queda de 0,4 ponto percentual na taxa de desocupação. A renda média da população, no entanto, estagnou entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026. Na visão de especialistas, isso pode facilitar o corte da taxa de juros pelo Banco Central.
Bom, a Polícia Federal deve instaurar um inquérito contra o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva. A Polícia Federal tinha pedido autorização para o Supremo para fazer uma investigação contra o Lulinha e hoje, então, o ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou a abertura desse inquérito. E ele mesmo, André Mendonça, foi sorteado o relator da investigação. É uma investigação sobre... Não tem nada a ver com as fraudes do INSS. Em relação a esse inquérito das fraudes do INSS, o Lulinha não foi indiciado. Houve quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático. E até agora, pelo menos, não se encontrou nada em relação às fraudes do INSS. A questão aqui é outra. A investigação que a Polícia Federal vai fazer em relação ao Lulinha é se ele fez tráfico de influência no encontro que ele teria marcado com o careca do INSS, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes, numa audiência no Ministério da Saúde. Ele teria feito ali tráfico de influência. Essa que é a investigação. Eles dois teriam, o Lulinha e o careca do INSS, um negócio relacionado a uma empresa de produtos à base de cannabis. E aí houve uma audiência do careca do INSS dentro do Ministério da Saúde. E aí a desconfiança é de que o Lulinha que marcou essa audiência, né, que fez ali um tráfico de influência. Né? É isso. Essa é a investigação. É claro que a partir dali tudo pode acontecer, né? Quando você, uma pessoa começa a ser investigada, sabe-se lá até onde pode se chegar, né? Em relação ao INSS, não se chegou, né? Em ano eleitoral é sempre, né? O tema do Lulinha ficar aí em voga e tal, como investigado e tal, é sempre um desgaste, claro, para o pai dele, o presidente Lula. Agora, de concreto, se ele fez tráfico de influência ou não, isso aí precisa ser visto, né, e apurado e tal, mas pelo menos sabemos que o Ministério da Saúde não comprou os produtos que o careca do INSS estava vendendo, vamos dizer assim, né? Não foi fechado nenhum negócio entre essa empresa de produtos à base de cannabis e o Ministério da Saúde. Teve, sim, esse encontro, né? Muito bem, vamos prosseguir. Tem mais destaques aqui dos nossos repórteres. 89 pessoas foram retiradas de 3 fazendas de café na zona da Mata Mineira. Janaína Regiane.
Força Tarefa realiza o maior resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em Minas Gerais neste ano. Ao todo, 89 pessoas foram retiradas de 3 fazendas de café na zona da Mata Mineira, onde enfrentavam condições degradantes de trabalho e de moradia. A operação foi coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho e contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Em julgamento que durou 2 dias, a Justiça de Minas Gerais condenou 3 torcedores do Cruzeiro que faziam parte da organizada Máfia Azul por um ataque a um ônibus que transportava torcedores atleticanos. Ana Nunes.
Em julgamento que durou 2 dias, a Justiça de Minas Gerais condenou 3 torcedores do Cruzeiro que faziam parte da organizada Máfia Azul por ataque a um ônibus que transportava torcedores atleticanos. Somadas, as penas dos denunciados chegam a mais de 92 anos.
Esses os destaques dos nossos repórteres espalhados pelo país. Dá para acompanhar o nosso programa por vários canais, além do Radinho. No Radinho estamos com a nossa rede reunida. Sim, estamos para todo mundo aqui no Radinho. Estamos também nos nossos canais digitais. Dá para acompanhar com imagem no YouTube. Rádio CBN é o nosso canal no YouTube. Tem a transmissão com imagem, tem o chat dos ouvintes. Eu fico de olho no que os ouvintes estão dizendo. Quem estiver no YouTube, HD, isso, pode dar um joinha. Esse plim é para você dar um joinha aqui no YouTube, que é bom que dá engajamento para nós. Globoplay também estamos nas transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito. Dá para acompanhar no site da CBN com imagem ou exclusivamente em áudio, depende de onde você clicar. E dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Agora 10 horas e 21 minutos.
CBN Noite Total. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos serão disponibilizadas no Distrito Federal entre os dias 27 e 31 deste mês. Do total, 600 vagas serão destinadas ao agendamento presencial na estrutural e outras 1.200 poderão ser reservadas pela internet. O agendamento presencial ocorrerá durante os 5 dias, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ao lado da administração regional da estrutural. Serão oferecidas 120 vagas por dia, preenchidas por ordem de chegada. Para garantir o atendimento, o tutor deve apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Quem ainda não estiver cadastrado deve realizar o procedimento previamente pelo site. Após a castração, o registro do animal é feito pela própria clínica. No atendimento presencial, o tutor poderá escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada onde o procedimento será realizado. Já o agendamento online será feito pela plataforma de serviços Agenda DF nos dias 29 e 30 deste mês. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9 horas da manhã para gatos e às 2 horas da tarde para gatas. No dia 30, às 9 horas da manhã, será a vez dos cães e às 2 horas da tarde das cadelas, totalizando 1.200 vagas. Após concluir o agendamento, o responsável deverá comparecer à clínica escolhida com documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Além da cirurgia, o serviço inclui hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e a implantação de microchip para identificação do animal. Marina Dantas, CBN Serviço.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Termine a semana com o fim de expediente. Às sextas, de 6h30 às 8 da noite. CBN Noite Total.
Bom, Fábio Portugal tem aqui informações sobre um caso que acho que todo mundo vai lembrar, senão eu dou uma rememorada aqui em vocês. É um caso que ficou muito famoso porque foi uma abordagem policial dentro de uma casa em que o jovem, rendido, desarmado, ele ainda assim foi morto pelos PMs. E aí esses PMs foram a júri popular, né? E qual foi o veredito do júri popular, Fábio Portugal? Boa noite.
Pois é, Tânia. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes. Eu também vou contar um pouco da dinâmica desse caso, mas hoje o Tribunal do Júri decidiu absolver os dois policiais militares que foram acusados de matar um suspeito desarmado e rendido durante uma abordagem que aconteceu em Paraisópolis, aqui na Zona Sul de São Paulo, esse caso que aconteceu em julho do ano passado. A decisão ficou a cargo de 7 jurados, sendo 5 homens e 2 mulheres que absolveram os PMs Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi de Lima da acusação de executar Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos. E essa morte foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes que participaram da ação. Outros 2 soldados que também estavam nessa ação são réus pelo mesmo crime, mas na condição de colaboradores dos executores. E no caso deles, esse processo foi desmembrado e ainda não tem data para o júri. As imagens mostram os PMs entrando no quarto de uma casa onde estavam 4 suspeitos que todos se deitaram no chão. E aí o Igor aparece rendido com as mãos na cabeça e depois deitado no chão após receber a ordem dos policiais. E, novamente recebendo uma ordem, ele começa a se levantar. E, quando ele se levanta, o cabo Renato Torquato faz o primeiro disparo e, logo em seguida, o cabo Robson Noguchi de Lima também atira contra esse jovem. E, até o fim das gravações das 4 câmeras corporais, não há o registro de nenhuma arma sendo apreendida com os 4 suspeitos. A investigação apontou que os PMs não sabiam que os equipamentos estavam funcionando e gravando essa ocorrência. A TV Globo apurou que, na fase final desse julgamento que aconteceu aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, a defesa dos PMs deixou a defesa técnica e passou a citar uma preocupação genérica do comando da Polícia Militar com mortes de agentes e usar algumas frases de efeito, como, por exemplo, é melhor 7 me julgando do que 6 me carregando. E o advogado dos policiais também chegou a usar fotos do príncipe William para argumentar que uma mesma cena pode ser interpretada de maneiras diferentes conforme o ângulo em que ela é registrada. E a defesa mostrou uma fotografia que foi registrada de forma lateral com um gesto que dá a impressão de que o príncipe William fez um sinal obsceno com o dedo médio, mas imagens feitas de outro ângulo estavam mostrando que ele só estava erguendo 3 dedos para indicar o nascimento do terceiro filho.
Eu não acredito que usaram isso.
Usaram. É. E a comparação foi usada para defender essa tese de que as imagens das câmeras corporais dos policiais também poderiam induzir a alguma interpretação equivocada. Em nota, os advogados da família do Igor informaram que já entraram com recurso contra a sentença por entenderem que a decisão é manifestamente contrária às provas. E para lembrar um rápido histórico aqui, Tânia, a decisão dessa quinta-feira se junta a outros dois julgamentos recentes em São Paulo, em que o júri popular decidiu aceitar as teses das defesas de policiais militares que eram acusados de homicídios. Em novembro do ano passado, o Tribunal do Júri absolveu um PM de folga pelo assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô, de 33 anos. O Henrique Veloso atirou na cabeça desse lutador depois de uma discussão entre os dois durante um show de pagode e os jurados entenderam que o PM agiu em legítima defesa. Em outubro de 2025, o júri popular entendeu que o policial militar Vinícius de Lima Brito agiu em legítima defesa ao matar o jovem Gabriel Renan da Silva Soares com 11 tiros pelas costas após o furto de pacotes de sabão em um mercado aqui na zona sul da cidade. Ele acabou condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas nesse caso aí, em abril desse ano, a Justiça de São Paulo anulou o julgamento por entender que o veredito do júri contrariou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento que registraram a ação. Tânia.
11 tiros sem intenção de matar, por si só, já é uma contradição. É. Bom, só para entender, esse jovem, ele estava nessa casa, ele estava cometendo um crime em flagrante?
É que aconteceu, os policiais estavam em patrulhamento nas ruas e dizem que viram esses quatro jovens de atitude suspeita e eles correram em direção a uma viela e na viela entraram nessa casa. Os policiais iniciaram a perseguição, encontraram os jovens, entraram no quarto e aí voltou toda essa dinâmica da cena
matou
aí que a gente fez a descrição.
Esse jovem. Muito bom. Quer dizer, Fábio Portugal, muito obrigada, hein? É, gente, é assim, é interessante esse argumento, né, do policial, que é preferível ele ser julgado por 7 do que ser carregado por 5, ou seja, é preferível ele matar do que ele morrer, ainda que isso possa lhe render, né, uma condenação. É, no caso ali, ele não morreria, né, porque o jovem estava visivelmente desarmado e rendido. É, mas é interessante como apela para esse sentimento da população, né, de raiva ao bandido, e é óbvio, a gente tem que temer e ter raiva mesmo do bandido, porque o bandido nos oferece muito risco, né, e quando o policial está numa situação de confronto, é óbvio que ele tem que matar, ele tem que atirar para matar, porque não vai colocar a vida dele em risco, é óbvio, né, agora, em situações como essas, descritas aqui pelo Fábio Portugal, é interessante que a população dê esse aval para a polícia para matar, né? Essa concepção de que a polícia pode matar, inclusive não estando em condição de ameaça, é porque parte do pressuposto que o outro lá na ponta é bandido.
Eu lembro num caso que eu cobri há muitos anos, o julgamento de policial militar, que essa estratégia não é nova, né? O advogado usou essa mesma estratégia, um caso de 20 anos atrás, em que ele citou justamente essa linha, olha, o meu cliente, ele tem uma conduta ilibada, ele tem medalha de honra mérito, ele já prendeu homicida, ele já prendeu estuprador, mas ele não fala nada sobre o caso específico. Em que estava sendo acusado de execução. Nesse caso, ele acabou sendo condenado, de fato. Mas a defesa, além da parte técnica, ele abandona essa hora, ele vai para essa ideia meio que um inconsciente coletivo, né, de que o policial tem o direito, porque ele tem a arma da lei, né? Tem a força da lei para executar, enfim, para fazer o julgamento próprio, né?
E se alguém morreu na mão da polícia é porque é bandido. Exato. Também parte-se desse pressuposto, né? É complicado, a gente tem que apoiar a polícia, sim, claro. Mas também não pode dar o aval 100% para a polícia matar, porque senão, eu ia dizer que senão nossos filhos podem ser a próxima vítima, mas não, a menos se for um filho pobre, né? E ainda mais se for preto. Porque eu não consigo imaginar a polícia fazendo isso, chegar com uma denúncia de que tem ladrão, pegar quatro jovens que estejam na rua, num bairro nobre, sair perseguindo e matar. Não dá pra, é inimaginável que isso possa acontecer num bairro nobre da cidade, em qualquer cidade. Muito bom. Fábio Portugal, muito obrigada. Agora 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026, o governo paraguaio convocou o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para prestar esclarecimento sobre declarações dadas pelo presidente Lula a respeito da Guerra do Paraguai. A ação trata de um gesto diplomático que manifesta repúdio do governo de Santiago Penha às falas do petista. Em um discurso na última semana, em Jacareí, no interior paulista, Lula afirmou que o país não pode esquecer da vez em que, abre aspas, o Paraguai decidiu invadir o Brasil, fecha aspas. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adiamento e manteve o julgamento contra o ministro Marco Buzzi na próxima quinta-feira. Buzzi responde por importunação e assédio sexual contra duas mulheres. Ele está afastado do cargo desde fevereiro. O magistrado permanece impedido de entrar nas dependências do STJ. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a resolução que autoriza a venda direta do gás natural pertencente à União no Mercado Livre. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode reduzir em pelo menos 50% o preço do gás para indústrias que compram o produto nesse meio. A decisão não trata do gás de cozinha vendido em botijões, nem altera diretamente os preços pagos pelos consumidores residenciais. No horário de Brasília, 10h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Acréscimos.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Faria na sua companhia e também na minha. Bruno Faria, boa noite.
Tudo bem, Taninha? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Tô por aqui, minha amiga.
Vamos lá, hein? Jogos de hoje. O Corinthians com o Atlético Paranaense. O jogo terminou agora há pouco. Como é que ficou?
Jogo que terminou empatado por 0-0, mas foi uma noite para o torcedor corintiano tentar esquecer.
É? O que aconteceu? Foi ruim?
Vamos lá. Primeiro, o técnico Fernando Diniz promoveu praticamente todo o time reserva. Eu digo praticamente porque o Hugo Souza, que é titular, jogou, e o Mateuzinho, que é lateral direito, também jogou. O restante, todo mundo reserva. Ixi. E aí o Mateuzinho, que é lateral direito, jogou do lado esquerdo. Então jogou fora de posição. E o técnico Fernando Diniz promoveu essa mudança no time titular, porque no próximo fim de semana nós teremos Copa do Brasil, oitavas de final. E aí já é jogo mata-mata. Então como o time vinha jogando uma sequência grande, é verdade, e ele não costuma fazer um revezamento, uma mudança tão grande na equipe considerada principal, hoje decidiu fazer isso. E aí vem alguns problemas, por isso vou tentar explicar para o torcedor. Labiate, que é o meio-campista marroquino, jogador que tem se destacado até nas últimas partidas, entrado bem, ele sofreu uma lesão, me parece, muito séria, e a depender desta lesão, que deve ser divulgada, o boletim pelo Corinthians, nesta sexta-feira, ele estará fora da temporada, porque foi uma lesão muito feia do Labiade, podendo perder o restante da temporada. Lesão provavelmente no joelho esquerdo. Foi as dores que ele sentiu na hora em que ele cai praticamente sozinho, culpa, aliás, de um gramado que nunca esteve tão abaixo como foi hoje, tá? Da Neoquímica Arena. Aliás, uma crítica que a gente precisa fazer aqui à diretoria do Corinthians, porque muita terra deu para perceber no gramado da Neoquímica Arena, e aí ele acabou se enroscando sozinho no gramado, sofreu essa lesão, precisou ser substituído e vai passar por exames nesta sexta-feira. No máximo até sábado, os resultados já devem aparecer, mas assim, nada boa. E aí o empate e a noite também tem que ser esquecido, porque além de ser um time que estava perdido dentro de campo, tecnicamente, sem grandes construções de jogada, no segundo tempo, o técnico resolveu mexer na equipe, colocar alguns titulares em campo. E aí veio mais uma lesão com um jogador que é titular, Yuri Alberto. Sentiu a parte posterior da coxa, ficou caído no gramado e chorando foi substituído. Também vai passar por avaliação médica nesta sexta-feira e possivelmente no próximo sábado já tem uma definição do que realmente aconteceu. Mas uma partida, uma noite para o torcedor corintiano tentar esquecer. Yuri Alberto machucado, praticamente fora da partida contra o Internacional no fim de semana pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o Labiade certeza que estará fora. Yuri Alberto, como ele sai chorando, como ele sai no carro maca, é também para se lamentar e tentar entender quanto tempo fora dos gramados. Então, repito, o 0-0 no placar foi uma noite para o torcedor corintiano, que lotou mais uma vez a Neoquímica Arena, tentar esquecer, Tânia.
Desastroso, hein, para o Corinthians, realmente. Bruno, neste momento, Coritiba e Cruzeiro estão se enfrentando.
Exato, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, última partida desta rodada. Desta rodada com os jogos, tá? Porque, eu já explico. Para falar de Coritiba e Cruzeiro, 0-0. Estão empatando neste momento. A partida acontece no Couto Pereira, um 0-0 que não é bom para as duas equipes, obviamente. Coritiba, que está na 10ª posição com 28 pontos, e o Cruzeiro, que aparece na 11ª, um atrás. Mas tem o mesmo número de pontos, só que perde no saldo de gols. Menos 2 para o Coritiba, menos 4 para o Cruzeiro. E aí, por isso, obviamente, é uma partida ruim até aqui, com 3 minutos de segundo tempo, e precisam as duas equipes da vitória para tentar subir, se aproximar do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. E aí eu disse que é a última partida, porque outros 4 jogos eles foram adiados do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Bragantino, Botafogo e Grêmio, Chapecoense e Vasco, São Paulo e Santos. Essas partidas, elas foram adiadas por conta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Então, como foram os jogos na semana passada, essa semana, jogos sendo realizados pela partida de volta. E aí eu já entro e aproveito para trazer a informação do Grêmio, Tânia. Porque o Grêmio foi o único brasileiro que está eliminado na repescagem da Sul-Americana. Nós tivemos o Bragantino avançando, vencendo o Sport em Cristal ontem. Nós tivemos o Vasco da Gama passando, vencendo o Independiente Medellín da Colômbia e também avançando. E o Santos derrotando a UCV e também avançando à próxima fase. O Grêmio jogava hoje na frente do seu torcedor, tentando fazer um placar positivo. Como tinha perdido na ida por 3-2... precisava pelo menos vencer com um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E aí, se conseguisse fazer 2 ou mais, classificaria direto. O problema foi que eles não contavam com um lindo gol do atacante Asprilla, jogador do Bolívar, que fez 1-0 ainda no primeiro tempo, dificultou demais a vida do tricolor gaúcho, que está eliminado. No agregado, 4-2 para o time boliviano, que avança às oitavas de final da Sul-Americana, e na próxima fase vai enfrentar o São Paulo, que classificou-se na fase de grupos em primeiro e foi direto para as oitavas de final. Poderíamos ter, portanto, um duelo entre brasileiros, mas não será entre Grêmio e São Paulo. Será, aliás, entre Atlético Mineiro e Bragantino, que vão se enfrentar nas oitavas de final. Nesse duelo, o Bolívar levou a melhor, terá altitude a seu favor, primeiro jogo na Bolívia e depois o segundo no estádio do Morumbis para Bolívar e São Paulo, Copa Sul-Americana, que também tem bola rolando neste momento para outros 2 duelos da Sul-Americana. Não tem brasileiros em campo. O Caracas da Venezuela está recebendo o Santa Fé da Colômbia, que acaba de abrir o placar, 11 minutos segundo tempo, gol do Santa Fé, e 9 minutos segundo tempo. Tem bola rolando no Chile para O'Higgins e Boca Juniors. Quem passar de O'Higgins e Boca Juniors pega o vencedor de Recoleta, que foi o líder na chave do Santos. e quem passar de Caracas, da Venezuela, e Santa Fé, da Colômbia, vai encarar o River Plate, da Argentina. Então, assim, é uma Copa Sul-Americana recheada de times importantes, como Boca, River, São Paulo, Santos. São times aí com histórico glorioso de Libertadores, tentando agora a sobrevida na Sul-Americana, Tânia.
Muito bom, Bruno Faria. Amanhã como que vai ser? Sabemos já? É você? É o Prats?
Eu vou abrir a escala agora, porque eu já sei
A Karina vai descobrir antes de você. Ela já sabe, quer ver? É, amanhã é o Prats. Olha, quebrando a lógica da folga dele, né? O chefe enlouqueceu.
Segunda participação dele nessa semana, hein? Ele participou na segunda e vai participar amanhã, não é isso?
É, tá uma moleza, hein? Fala aí.
É. Ah, não, também tô achando. É que eu não posso falar tanto em moleza, porque eu estarei de folga fim de semana.
Ah, o fim de semana inteiro, Bruno?
O fim de semana inteiro.
Aí sim, aproveita muito, 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 muito. É, você merece, trabalha bastante. Então, até obrigado, a próxima. Valeu,
até
obrigada,
a próxima, minha
viu?
Amiga. Um beijo para você, beijo, até mais, tchau, beijo. Tchau.
Bruno Faria, na sua companhia, nos atualizando aqui sobre as novidades do futebol. Henrique Dias também está feliz, vamos que vai folgar também o fim de semana inteiro. Sábado e domingo? Domingo e segunda? Ah, tá com moral, hein? Agora são 10 horas e 44 minutos.
Debates para o Brasil.
Bom, vamos então às nossas edições dessa série de debates que o Jornal da CBN está fazendo. São 50 debates de temas polêmicos, de temas que são discutidos e que é importante que sejam discutidos, né? Que os lados sejam apresentados. O STF foi o assunto de hoje da série 50 Debates para o Brasil, apresentada no Jornal da CBN. Os especialistas discutiram se o mandato dos ministros do Supremo deve continuar vitalício, com aposentadoria obrigatória, quando um integrante da corte completa 75 anos, ou se eles devem ter um mandato, né, um tempo fixo de mandato. Para Ofir Cavalcante, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a vitaliciedade garante a independência dos ministros do STF. Ele diz que um mandato por tempo determinado deve aumentar a politicagem na corte.
Se a gente concordar com os mandatos periódicos, aí nós vamos ampliar a frequência das disputas políticas na composição da corte, vamos aumentar o número de indicações presidenciais e vamos ainda mais ampliar, né, os ciclos eleitorais que terão condições de influenciar no recrutamento dos ministros para a corte.
Já Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, afirmou que o modelo atual provoca um engessamento do Supremo. Segundo ele, a mudança para um mandato de 12 anos, como propõe a OAB, ajudaria a arejar a corte com novos valores e tecnologias que demandam adaptação.
Com a temporalidade da indicação de 12 anos, haverá sempre um Supremo Tribunal Federal arejado. E haverá também a possibilidade de trocas de opiniões, de participação de novas perspectivas. Isso enriquece o Supremo Tribunal Federal. E não se criam figuras que estão muito mais preocupadas, depois de algum tempo, na sua afirmação individual do que na coletividade da qual pertencem.
Bom, a série 50 Debates para o Brasil está sendo exibida no Jornal da CBN e prossegue até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. Nós apresentamos aqui uma edição. Se você quiser acompanhar na íntegra o tema de hoje e também os outros temas, procure lá no site da CBN, 50 Debates para o Brasil. No horário de Brasília, agora 10h47.
CBN Noite Total.
Karina Almeida, boa noite.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa cobrou explicações do Metrô DF e da Secretaria de Mobilidade após a suspeita que uma peça solta de um vagão causou o descarrilhamento de uma das composições. A informação foi divulgada pelo colegiado, que recebeu relatos e imagens de um componente do sistema de engate que teria se desprendido de um trem. O descarrilhamento ocorreu na madrugada de terça-feira, durante o posicionamento de um trem para o início da operação, entre as estações 110 e 112 Sul. A circulação ficou interrompida por cerca de 7 horas entre a estação central e a 114 Sul, e os passageiros enfrentaram mudanças no trajeto. Mesmo após a retomada do serviço, o trecho seguiu operando com velocidade reduzida. Diante da denúncia, a comissão encaminhou ofícios ao Metrô DF e à Secretaria de Mobilidade, pedindo informações sobre as causas do acidente, os protocolos adotados, os planos de manutenção e as medidas previstas para evitar novos incidentes. Também solicitou detalhes sobre os procedimentos para interrupções na operação e de um plano de ação para reforçar a segurança do sistema. Segundo o professor e especialista em transporte, Davi Duarte, a infraestrutura e parte da frota do metrô já apresentam envelhecimento, o que aumenta a necessidade de manutenção preventiva.
Os trilhos estão envelhecidos, toda a infraestrutura está envelhecida, os trens estão envelhecidos e esse tipo de equipamento sobre uma infraestrutura envelhecida cada vez mais exige atenção, manutenção rigorosa. Qualquer falha pode ter levado ao descarrilamento. A gente não sabe ainda.
O metrô informou que o Comitê Permanente de Segurança tem até 30 dias para concluir o relatório que vai apontar a causa do incidente. A Secretaria de Mobilidade do DF respondeu em nota que recebeu o ofício da CLDF e que prestará as informações solicitadas no prazo estabelecido. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Jornal da CBN. Com Milton Jung e Cássia Godoy. De segunda a domingo, de 6 às 9:30 da manhã. CBN Noite Total.
Vamos lá, em Pesquisa Genial Quest, que vai medindo a intenção de voto nos estados. Vamos falar aqui sobre o estado do Rio Grande do Sul. Juliana Brizola, do PDT, e Luciano Zucco, do PL, aparecem empatados tecnicamente em cenários simulados, tanto de primeiro quanto de segundo turno, para o governo do Rio Grande do Sul. A pesquisa Genial Quest ainda apontou que Manuela Dávila, do PSOL, lidera a corrida para o Senado, seguida por Germano Rigotto, do MDB, e Paulo Pimenta, do PT.
A nova pesquisa mostra que a candidata Juliana Brizola, do PDT, aparece em primeiro na disputa ao governo do Rio Grande do Sul no cenário estimulado de primeiro turno. Juliana aparece com 24% das intenções de voto contra 22% de Luciano Zucco, do PL. Gabriel Souza, do MDB, atual vice-governador, tem 6%, enquanto Marcelo Maranata, do PSDB, aparece com 3%. César Pontes, do PCO, e Regiane Oliveira, do PSTU, têm 1% cada. Indecisos somam 31% e brancos e nulos 12%. Já na espontânea, Zucco aparece na frente de Juliana, ele com 8% e ela com 6%. O percentual de indecisos nesse cenário é de 83%. Entre a pesquisa de abril e a de agora, aumentou o número de eleitores convictos. Subiu de 30% para 34% aqueles que afirmam que não vão mudar de voto até outubro. Na rejeição, naquela alternativa conheço e não votaria, Juliana Brizola reduziu de 35% para 33% entre abril e julho, já Zucco aumentou de 17% para 20%. Na projeção de segundo turno, Juliana Brizola venceria Luciano Zucco por 35% a 31%. No cenário diante de Gabriel Souza, por 35% a 20%. Já Luciano Zucco venceria Gabriel Souza por 32% a 20%. Já na disputa para o Senado, Manuela Dávila, do PSOL, lidera com 12%. O ex-governador Germano Rigotto, do MDB, e Paulo Pimenta, do PT, aparecem com 9%. Marcelo Van Hatten, do Novo, tem 7% e Ubiratã Sanderson, do PL, tem 6%. Indecisos somam